Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos que nos assistem através da TV Alep, boa tarde também a todos que estão presencialmente aqui nas galerias, participando da reunião da sessão plenária de hoje. Presidente, eu venho à tribuna de hoje, destacar a reunião que acontecerá amanhã na Comissão de Legislação e Justiça, que mais uma vez terá na pauta o projeto do governo do Estado que prevê acabar as faixas salariais até 2026. Esse projeto ele tem sido bastante polêmico aqui nessa casa, tem sido bastante debatido, mas eu acho que não tem ninguém que possa discordar que o projeto do governo é inconstitucional. Nós já falamos, inclusive, aqui na tribuna, outros parlamentares também já usaram a tribuna para discursar sobre esse tema. Entendemos a preocupação do governo que diz respeito à questão financeira, mas nós não podemos tapar o sol com a peneira, aprovar um projeto inconstitucional e reprovar emendas constitucionais. E eu fiquei muito preocupado com o posicionamento do governo do Estado, tentando interferir diretamente na comissão dessa casa, na tentativa de tirar o deputado Romero Albuquerque, que já tem, inclusive, se posicionado contrário ao projeto do governo do Estado, que é inconstitucional, e já vem também colocando seu posicionamento a favor de nossas emendas, que é constitucional. Me parece que o governo do Estado, mais uma vez, está tentando interferir nos trabalhos legais dessa casa. Isso me preocupa muito, deputado Zé Regis. Vossa Excelência, que é líder do governo aqui nessa casa, me preocupa muito o Poder Executivo tentando interferir diretamente nos trabalhos do Poder Legislativo e, sobretudo, numa comissão tão importante que é a Comissão de Legislação e Justiça. Uma comissão que tem o dever de fazer justiça. Olha o nome da comissão, minha gente. E o governo do Estado vem tentando aí, como já aconteceu aqui com outros governos, e agora o governo do Estado vem tentando aí interferir nos trabalhos dessa importante comissão nesta casa. Mas antes de continuar a minha fala, eu concedo a parte ao nobre deputado Romero Albuquerque.
Obrigado, deputado Joel da Arpa. Aproveitando aqui a presença do vice-líder do governo, o deputado Joãozinho Tenório, o líder do governo, o deputado Isaías Regis, e falar da forma que essa casa vem sendo tratada pelo Poder Executivo é algo que nos preocupa muito, deputado Joel. Eu sou obrigado a acatar tudo que está falando aí nessa tribuna, porque o governo, de fato, parece que quer manobrar exatamente como historicamente em algumas tentativas houve anteriormente. Deputado Joel, como é que pode um governo, ele tá querendo novamente interferir na CCLJ? A gente viu na sessão passada na CCLJ o que é que aconteceu. Os microfones foram desligados. A gente foi impedido de debater sobre o que tinha sido acontecido. Inclusive, eu vi o que o presidente da CCLJ falou, Antônio Moraes. Ele falou assim: vamos começar pela pauta menos polêmica. Então, ele adiantou determinadas pautas para depois tratar as mais polêmicas. Resultado, em seguida, nós fomos surpreendidos com os microfones cortados e a sessão interrompida. O que é que me preocupa? Eu acabo de ver uma notícia aqui: deputado Moraes se reúne com militares em busca de acordo sobre projeto das faixas salariais. O senhor foi consultado? Eu não tenho certeza que os outros deputados também não foram consultados. Então, parece mais uma tentativa de querer tratorar os representantes dessa classe aqui nessa Assembleia Legislativa. Além disso, me parece ele querer ganhar tempo novamente para interferir nessa casa, através do Poder Executivo, interferir nessa casa, tentando retirar o meu mandato que foi constituído pelos deputados que fazem parte dessa comissão. Então, eu fico preocupado e queria fazer essa parte aqui para demonstrar a minha insatisfação com as repetitivas ações do governo do Estado em interferir no Poder Legislativo. Obrigado, deputado Joel da Arpa.
Incorporo a parte de Vossa Excelência e ainda mais, deputado Romero Albuquerque, tentar lhe jogar contra uma deputada do seu partido, que é uma deputada que nós conhecemos aqui, que tem um perfil, né, de companheirismo, né, uma deputada que é casa, né, uma deputada que tem todas as prerrogativas, né, do coleguismo, da compreensão, da ética aqui nessa casa, e o governo tentar jogar um deputado contra o outro do mesmo partido. Isso, minha gente, sinceramente, até então não tinha visto ainda, né, numa comissão de legislação e justiça, né, por conta de um projeto, deputado Henrique Queiroz, que é inconstitucional. Olha o que o governo está tentando fazer. O governo está tentando derrubar deputado dentro da Comissão de Legislação e Justiça para tentar aprovar um projeto inconstitucional. Quero dizer para a governadora que, da mesma forma que ela pode judicializar, se o projeto for aprovado, eu vou judicializar esse projeto, né? Nós iremos judicializar esse projeto, porque o projeto, do jeito que está, é inconstitucional. Fere a paridade e a integralidade, direitos garantidos pela última reforma da Previdência pelos militares, né? Foi uma luta ali em Brasília. Eu estive, deputado patriota, em todo momento ali em Brasília, junto aos deputados, junto aos militares, tanto federais quanto estaduais, para garantir a paridade e integralidade, tendo em vista que nós, militares, não somos regidos pela CLT, não tem hora extra, não tem insalubridade, não tem tantos direitos que o trabalhador comum tem. Foi o único direito que foi garantido na reforma da Previdência, que foi a paridade e a integralidade, e a governadora agora vem apresentar um projeto, né, tirando um direito que é garantido por lei federal, e a nossa emenda, o nosso substitutivo, vai justamente nesse alinhamento, mostrando a inconstitucionalidade do projeto do Poder Executivo. Mas concedo a parte ao nobre deputado Isaías Regis, líder do governo nessa casa.
Meu querido amigo, deputado Joel da Arpa, eu acho que está se levando para o lado pessoal contra a governadora Raquel Lira. Eu não estava aqui o final de semana, mas eu desconheço alguma interferência da governadora, a não ser aqui na casa, que vocês estão falando dessas coisas, de CCLJ. Eu não vi interferência. Eu não vi, a governadora nunca me falou, não pediu nada a mim, como não pediu a ninguém aqui que, da base dela. Eu não acredito nisso, que a governadora é capaz disso. Agora, eu acho que o papel que a governadora está exercendo no mandato, eu acompanhei a governadora na trajetória dela, da campanha, da pré-campanha e da campanha. E ela prometia resolver o problema da faixa salarial dos policiais. Só que, infelizmente, não foi a governadora que inventou faixa salarial. Não foi a governadora. E, infelizmente, o Estado não está preparado para derrubar a faixa salarial de uma vez só. Porque aumenta na folha de pagamento do Estado R$1,2 bilhão. E a gente tem que ser consciente, nós como parlamentares, nós temos que ter a consciência da negociação que a governadora fez. Eu acredito que tem muitos policiais, que eu conversei com muitos policiais, que estão dizendo, não, ela está certa. Agora, na faixa A, por exemplo, tem mais de 20 mil policiais da reserva que vão ser beneficiados. Então, eu acredito, que eu sei que seria muito bom se ela tivesse condição de fazer, de acabar com todas as faixas, porque não foi ela que criou. Mas ela promete que no governo dela, será, a faixa salarial desaparecerá da vida dos policiais. Eu acredito que nós não temos interferência. Eu não sou da Comissão de Constituição e Justiça, eu não sou. Agora, dizer que ela está interferindo na comissão, está não. Eu não acredito de jeito nenhum. Eu brinquei com você, Romero. Eu digo, Romero, vou fazer um impeachment seu. Mas eu não sou nem eleitor seu da comissão. Mas foi de brincadeira, entendeu? Eu não vi isso aqui levado a sério, a não ser de uma brincadeira entre nós. Não é levado a sério. Você é vice-presidente eleito. Então você não pode ser retirado da vice-presidência. Mas eu não acredito que isso aconteça aqui entre nós. Como líder do governo de Raquel Lira, eu não recebi um telefonema de ninguém do Palácio para fazer esse tipo de trabalho. E nem eu, e garanto também que Joãozinho Tenório também não recebeu. Nós não recebemos nenhuma intervenção da governadora quanto a esse projeto, a não ser lutar para aprovarmos da maneira que o projeto veio para casa. Isso aí é um direito nosso. Como fazemos parte da base, é um direito nosso defender aqui o nosso governo. E isso nós vamos fazer, unhas e dentes, defender o governo de Raquel Lira.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas digo que Vossa Excelência, no mínimo, está equivocado em relação aos números. Primeiro que nós não temos nem 20 mil policiais na reserva, então não tem 20 mil policiais saindo da faixa A. Vários policiais estão na faixa C, né? E uma grande maioria, sim, estaria na faixa A. E segundo, essa retórica que estão criando, que para acabar as faixas salariais seria em torno de R$1 bilhão, seria se acabasse em janeiro de 2023. Porque o projeto feito pela própria instituição, presidente, inclusive o coronel Tibério, ex-comandante da Polícia Militar, antes de sair, né, do comando, eu tive várias reuniões com ele, ele me apresentou os valores, chega a 230 milhões anual. Ou seja, se fosse realmente 4 anos, você fazer a conta de 230 em 4 anos, aí dá sim R$1 bilhão em 4 anos. Mas 2023 já passou. A gente está falando já de metade de 2024. Ou seja, o que foi colocado no orçamento para acabar as faixas salariais por esta casa foi 115 milhões, que justamente é metade de 230 milhões. Então, se a gente fizer a conta do tempo que falta até o final do governo de Raquel Lira, daria 230 duas vezes, 2025, 2026, 460, mais 115 se acabasse toda agora em junho de 2024. Mas ainda há compreensão da categoria das faixas serem acabadas até o final de 2024. Ou seja, então, essa história de R$1 bilhão, me desculpe, Vossa Excelência está, né, fazendo a conta errada para o momento. Essa é a conta verdadeira. A conta verdadeira é que, para acabar as faixas até 2026, que é o final do governo da governadora Raquel Lira, dá pouco menos aí de R$500 mil, que seria aí o valor, na verdade, R$500 milhões, pouco mais de R$500 milhões, que seria, na verdade, o valor para acabar até 2026. E nós, todos nós sabemos que o orçamento esse ano foi aprovado em R$50 bilhões. Ou seja, se fosse R$1 bilhão, deputado Joãozinho, nos 4 anos, e se o orçamento permanecesse em R$50 bilhões nos 4 anos, teríamos 200 bilhões de reais para acabar R$1 bilhão em 4 anos. Ou seja, então, de fato, o governo precisa fazer a conta e passar para a opinião pública do jeito que ela é. E essa casa compreender bem essa conta e não ficar aí aceitando, né, burbulho, onde, na verdade, deputado presidente da comissão tem falado, inclusive já falou aqui nessa tribuna, já foi rebatido por outros deputados dessa casa, e tentando criar essa retórica e vender para a opinião pública que, para acabar as faixas agora, dá mais de R$1 bilhão. Isso é mentira, no mínimo, falta de informação. Mas conceda a parte da nobre deputada Socorro Pimentel.
Eu agradeço, deputado Joel da Arpa, pelo aparte. E eu digo que está difícil, viu? Quer dizer que as faixas salariais criadas pelo ex-governador, né, todos os deputados do PSB, seus aliados, aprovaram aqui nessa casa, e que era uma demanda histórica da categoria para que acabassem com essas faixas salariais, no momento que a governadora toma a iniciativa, aliás, que foi um plano, esteve no plano de governo dela, cria uma nova retórica, que uma nova narrativa de colocar um empecilho para que acabe com as faixas salariais, coisas que é um fato que é um pleito antigo de toda a categoria. Então, fica difícil daqui da gente, enquanto deputado, a gente ter um direcionamento para que a gente possa contemplar, né, a categoria, dando finalidade, acabando com essas faixas salariais. Mas o grande problema é que haverá, a partir de junho de 2024, até 2026 a recomposição salarial, e essa recomposição não poderá ser feita nem ser contemplada em 3 meses. Se talvez vocês achem muito fácil de que essa contabilidade possa ser feita, eu não sei por que é que não foi feito no governo anterior. Por que é que o governo anterior não pegou, não terminou essa faixa, não fez esse aumento que a categoria tanto queria? Então, a gente tem que refletir bastante. Primeiro, o que é que a categoria quer? Fim das faixas salariais. Ok, assinado o decreto. E foi dado aí feito todo um escalonamento para que a faixa A, a faixa B, para que todas as faixas fossem contempladas. Quando chega nesse momento, falam em emendas, em substitutivos que aí são inconstitucionais. Porque quando o governo fala que não tem orçamento para que em 3 meses possa estar repassando R$1 bilhão para que essa categoria seja contemplada, existe a lei da responsabilidade fiscal e existem outras categorias no governo do Estado que precisam também ser contempladas, como os professores, como os médicos, quanto tantos outros profissionais. E a gente precisa, nesse momento, a gente precisa fazer com que essa casa, que hoje está completando 189 anos, ela possa fazer o seu papel como tem que ser feito. Aqui a gente tem um conjunto de deputados que está elaborando narrativas de que a governadora não dialoga com as categorias, de que a governadora não sinaliza para que haja o entendimento entre várias categorias, e não é isso que vem sendo feito. Existe o diálogo, existe sim as classes sendo ouvidas, mas existe sim uma impossibilidade do governo pagar em 3 meses R$1 bilhão à categoria. A extinção da faixa salarial já foi um feito da governadora, extinguindo o problema criado pelo PSB e por seus aliados. E eu me pergunto sempre, por que é tão fácil extinguir? Por que é tão fácil criar esses aumentos? Se por que não foi feito até 2022? Isso é uma pergunta que fica ecoando na minha cabeça. Outro fato que eu quero dizer aqui, em alto e bom tom. Primeiro fato, não foi a governadora, não foi interferência da governadora, o pedido para que eu estivesse ocupando a vaga de Romero Albuquerque. Nós, enquanto bancada do União Brasil, junto com o líder Romero Salles, a gente entendeu que a Comissão de Justiça necessitava ter um suporte a mais para que a gente pudesse integrar, para que a gente pudesse ajudar, para que a gente pudesse fazer a contraposição, argumentando, contra-argumentando, para que os projetos do governo eles fossem tratados de forma equânime, com muita lucidez, sem politização, porque isso só prejudica o nosso Estado. E nós fizemos isso. Quero dizer ao deputado Romero Albuquerque, quando em determinado momento falou que não tinha medo de nada, que só saía da cadeira se tivesse morto, isso aí a gente não vai levar em consideração, porque eu tenho uma amizade pessoal com ele. Eu sei que em determinados momentos isso aí extrapola um pouquinho, mas dizer ao senhor que isso não partiu da governadora do Estado de Pernambuco. Isso partiu do entendimento meu, do deputado Romero Salles. Iríamos conversar com o deputado Chaparral, fazemos assim a maioria da bancada do União Brasil aqui na Assembleia Legislativa, e que vossas excelências trocaram um deputado. Trocaram o deputado William Brígido pelo deputado Rodrigo Farias, e aconteceu da noite para o dia. Quando a comissão começou, Rodrigo Farias já estava sentado lá. em solidariedade à minha amiga, a parlamentar Débora Almeida, eu fiz questão de estar lá, junto com ela, como deputada mulher, para que a gente não sofresse nenhum tipo de coerção, nenhum tipo de violência no momento que vocês colocam aquele auditório cheio de policiais, para que possam estar usando da força, das palavras, para intimidar as mulheres. Então, mais uma vez, não houve interferência, interseção da governadora, como dizem que age de forma ditatorial. A forma de agir ditatorial está aqui dentro da Assembleia Legislativa. Ponto. Muito obrigada a todos.
Agradeço a Vossa Excelência por ter usado o microfone de aparte e digo da admiração que tenho por Vossa Excelência, mas que infelizmente não posso concordar com parte, né, do seu discurso, com parte do seu aparte, porque mais uma vez, volto a dizer, deputada Débora, não é R$1 bilhão para acabar as faixas esse ano. Olha, o previsto, a folha de pagamento de todos os funcionários públicos do estado de Pernambuco dá em torno de R$1 bilhão. Como é que para acabar as faixas dá R$1 bilhão? 230 milhões por ano. 230 milhões por ano, deputado pastor Cleiton Goles. Vezes 4, dá em torno de R$1 bilhão. Então, se a governadora, deputado Zé Regis, tivesse acabado as faixas em janeiro de 2023, isso é conta de padaria. Eu não sou matemático, não, mas isso é fácil de fazer. Isso é uma continha básica. É só colocar 230 vezes 4. Quanto é que dá 230 vezes 4? Aí dá um pouco mais de R$1 bilhão. No entanto, 2023 já passou, minha gente. Nós estamos em 2024. O que nós queremos, na verdade, o que nós estamos pedindo à governadora é que faça justiça, porque as faixas salariais, e aí eu gostaria de me somar no discurso da deputada Socorro, são inconstitucionais desde a época que foi criada. E eu fui contrário lá na época. Já era deputado aqui nessa casa, fizemos um movimento contrário, a tropa também estava presente aqui, era na casa antiga, né? E apresentei emendas também mostrando a inconstitucionalidade do projeto. Infelizmente, foi um trator, foi um rolo compressor, e a mesma coisa a governadora está querendo fazer agora. A mesma coisa que o PSB fez lá atrás, em 2017, a governadora está querendo fazer agora com essa casa, tentando empurrar de goela abaixo um projeto inconstitucional, mantendo as faixas salariais até 2026. Se a governadora quer, de fato, fazer justiça, ela faça justiça. Ela é procuradora do Estado, conhece bem de legislação, e ela não pode enviar um projeto para essa casa inconstitucional e encurralar a Comissão de Legislação e Justiça para aprovar um projeto inconstitucional. O nosso substitutivo, que mostra a inconstitucionalidade do projeto, de acordo com a lei da reforma da Previdência, mostra a inconstitucionalidade do projeto. E essa casa foi, no final do ano passado, essa casa teve toda a hombridade para aprovar no orçamento. Então, essa casa está errada, porque se essa casa aprovou R$115 milhões direcionado para o fim das faixas salariais em 2024, agora os deputados vêm com um discurso que é R$1 bilhão. Ora, era 115 ou R$1 bilhão? Não é R$1 bilhão, deputado Diogo Moraes. R$1 bilhão se fosse em 4 anos. Então, volto a dizer, né, o orçamento do Estado cresceu quase 20% nesse ano. Essa casa autorizou o governo do Estado pegar R$3 bilhões e 400 milhões. Nesse montante, R$1 bilhão é para investir em segurança pública. Ou seja, então dinheiro tem. É só ter hombridade, é só chamar a categoria para negociar, porque esse projeto não foi negociado com nenhuma entidade representativa, esse projeto não foi negociado com nenhum dos representantes das categorias que tem se feito presente aqui e que se fez presente aqui na última terça-feira, e dizer também para Vossa Excelência que os policiais que vieram para cá vieram e vão voltar, porque essa casa é a casa do povo. Essa casa é a casa de policial, de professor, de médico, de enfermeiro, de todos aqueles que quiserem buscar os seus direitos. A gente vai proibir agora do povo entrar nessa casa? Então ninguém veio aqui para atacar deputado. Agora, de fato, os policiais lotaram, certo, o plenarinho, porque era um local pequeno e todo mundo queria participar. Ou seja, então os policiais vieram e voltarão quantas vezes forem necessárias para exigir o seu direito. E mais ainda um projeto como esse, que é inconstitucional. Mas eu concedo a parte, mais uma vez, a nobre deputado, tendo em vista, eu citei o seu nome.
É isso, senhor deputado. Primeiro, eu queria falar que nós estamos aqui numa Casa do Povo, onde a gente dialoga, onde a gente debate, onde a gente pode aí expressar os nossos posicionamentos, né, principalmente com as categorias como Vossa Excelência representa também. Mas dizer que nós fomos colocados, que os deputados da comissão foram colocados num ambiente insalubre, num ambiente em que intimidatório, eu digo mais, não foi só insalubre, intimidatório, porque a gente, ninguém contém uma multidão quando essa multidão não entende quais são os trâmites da casa, quando se pode retirar de pauta um projeto, como foi feito, e cabe a gente, enquanto deputado, quando a gente lidera uma categoria, a gente, pelo menos, abrandar os ânimos. Mas não foi o que alguns deputados fizeram aqui. Ao contrário, incitaram. Ao contrário, fizeram com que as pessoas ficassem sem saber o que estavam reclamando. E isso nos dá um pouco de insegurança. Insegurança para que a gente possa debater de fato. Se o projeto foi retirado de pauta, se houve o término da reunião, isso acontece sempre nesse Poder Legislativo. Isso já foi usado por vários outros deputados ao longo de vários mandatos. Ninguém está inventando a roda aqui. Agora, o que não se concebe é quando a gente tem uma casa lotada, um ambiente lotado, sobretudo por homens, e que vem ameaçar a integridade física dos deputados. E existem colegas incitando a violência, incitando para que eles usem palavra contra os deputados. E é por isso que eu me solidarizo a todos os deputados que estavam na mesa, principalmente a deputada Débora Almeida.
Deputada, dizer para Vossa Excelência que em nenhum momento, pelo menos eu particularmente, incitei nenhum policial contra aqueles que estavam na mesa. Inclusive, quando chegamos na reunião, demos a sugestão ao presidente da comissão, antes dele votar os outros projetos, que ele pudesse colocar em pauta o projeto das faixas salariais. Ou seja, mas ele, né, por uma decisão própria, resolveu fazer todo aquele teatro que foi feito no início, para no final, sequer ele dá oportunidade para a deputada. Eu acho que se a deputada Débora Almeida é a relatora do projeto, ela deveria ter usado o microfone e ter retirado o projeto, ter dito que gostaria de retirar o projeto de pauta. Mas, simplesmente, o deputado Antônio Moraes fez toda a reunião, fez todo aquele cenário que ele fez, todo aquele teatro que ele fez, e no final ele disse, não, está acabada a reunião porque o projeto... E desligou o microfone, nem sequer para acalmar os ânimos da tropa, dos que estavam ali, como Vossa Excelência disse, e compreendo alguns, sem compreender um pouco o processo legislativo, o projeto de uma reunião de comissão, mas os microfones foram desligados. Né? E eu tive que convidar a tropa para sair de dentro da sala e vir aqui para frente da Assembleia para poder aqui na frente a gente conversar com o pessoal e explicar de fato porque a reunião foi cancelada, a reunião foi e o projeto foi retirado de pauta. Mas concedo a parte à nobre deputada Débora.
Deputado Joel Darpa, eu quero aqui essa oportunidade de agradecer, inclusive, à deputada Socorro Pimentel, e só reforçando, o que a gente viveu aqui na última terça-feira foi muito triste. Cada um dos deputados que estão aqui, nós temos a nossa imunidade parlamentar, o nosso direito de nos posicionarmos, seja favorável à maioria ou seja desfavorável à maioria, mas sempre com a consciência, né, tranquilo de você poder fazer isso. Infelizmente, o que a gente assistiu na última terça-feira não foi isso. O senhor estava do meu lado. Eu vi. O senhor estava inflamando ali aquelas pessoas que estavam ali. Não sabia nem o que estava acontecendo realmente. Mas o senhor estava inflamando. Vem dizer que o senhor não estava, porque o senhor estava do meu lado. E eu vi. não é? Eu vi. E as pessoas ficaram agressivas, sim. Até por conta do calor, do clima como foi feito, não é? Da incitação. Isso é muito ruim, entendeu? Muito ruim. E um projeto que está aqui e que está tendo debate, diferentemente do que aconteceu em 2017, quando ele chegou aqui numa noite, quando foi no outro dia, já estava nas comissões sendo votado, e sendo realmente agora acabado o que é inconstitucional. O projeto da governadora Raquel Lira não é inconstitucional, mas é inconstitucional, sim, as faixas como foram criadas em 2017. As pessoas fazendo soldados, né, militares, fazendo o mesmo serviço, na mesma patente, recebendo salários diferenciados. Eu não estava aqui, mas pelo histórico que eu estudei, o que eu pude ver, eu não vi tanto debate como deveria ter acontecido. Não houve. Inclusive, houve até portarias do governo proibindo que os policiais pudessem fazer esse presente no dia da votação. Muitos deputados aqui dessa casa que hoje estão inflamando estavam, inclusive, licenciados. Não fizeram nem parte do dia da reunião. Mas a gente vê agora, realmente, a responsabilidade fiscal da governadora Raquel Lira de realmente acabar com as faixas, com essa injustiça, que poderia ter sido acabada já em 2018, no final de 2017, em 2020, até 2022. Mas nunca foi acabada. Por quê? Poderia ter sido, e não foi, mas agora vai ser, mas com a responsabilidade fiscal. O senhor pode, inclusive, participar também das apresentações dos relatórios bimestrais que são apresentados na Comissão de Finanças e ver como é que está a despesa de pessoal no nosso estado de Pernambuco. E com responsabilidade ela vai fazer e mandou esse projeto. E amanhã a gente vai debater sim. E eu espero que amanhã a gente possa, com muita tranquilidade, não apenas eu que sou relatora do projeto, mas também todos os deputados que vão estar ali na comissão, poder debater com tranquilidade, fazer um bom debate da contribuição e buscar realmente uma saída que vai ser importante na vida desses policiais. Mas eu lamento muito o que aconteceu no dia 10, na última terça-feira. E eu espero, sinceramente, que amanhã a gente possa ter realmente um debate que contribua com o povo pernambucano. Muito obrigada.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Infelizmente, tenho o maior respeito a Vossa Excelência, mas vou ter que ser curto e grosso com Vossa Excelência. A senhora está mentindo. Porque em nenhum momento eu excitei a tropa. Eu fui contrário ao posicionamento. Eu não concedei a parte da Vossa Excelência agora. Em nenhum momento eu excitei a tropa. Eu fui contrário ao posicionamento do deputado Antônio Moraes, certo? Por ele ter acabado a reunião da forma que ele acabou, certo? E a tropa ficou gritando para o projeto ser votado, e junto com a tropa eu fiquei gritando que o projeto fosse votado. Agora, a senhora utilizar o microfone de aparto para dizer que eu incitei a tropa contra a senhora, me desculpe, a senhora está mentindo. E a senhora vai ter que provar isso, porque em nenhum momento eu incitei a tropa contra a senhora. Em nenhum momento eu excitei nenhum policial que estava nessa casa, que veio para esta casa de forma democrática para participar da reunião da Comissão de Legislação e Justiça, onde qualquer um da população de Pernambuco pode participar, foi excitado contra a senhora. Se houve algum movimento contra a senhora vai de encontro a quem fez o movimento contra a senhora, porque eu não fiz. Eu estava do seu lado, em nenhum momento eu utilizei da fala ou utilizei da palavra a qualquer policial para ir de encontro à senhora. Agora, fui contra o posicionamento do deputado Antônio Moraes de ter encerrado a reunião da forma que ele encerrou, depois de ter cortado os microfones, mesmo depois que ele encerrou a reunião, o microfone podia ter sido ligado para que a gente pudesse dar até um direcionamento para o pessoal que estava ali, e em nenhum momento isso aconteceu. Infelizmente, a senhora está mentindo no microfone de aparte, mas já que estou falando isso, concedo ao aparte a Vossa Excelência.
Deputado, o senhor não me conhece, não. Menti, não. Mas a verdade, certo? Eu tenho aqui, eu não preciso olhar no meu celular, não, mas nas suas redes sociais está lá o senhor do meu lado. Então o senhor pode fazer um bom debate, mas um debate com respeito. Eu estou aqui na política, não é por meio de vida, não. Eu estou na política porque eu acredito na política. Eu podia estar muito bem hoje, na maior tranquilidade, mas eu estou aqui debatendo com o senhor porque Eu fui votada pelo povo pernambucano para representar cada um deles que me deram o voto de confiança. Mas sempre com a verdade, com o respeito. Então eu não admito que o senhor venha faltar com respeito comigo, não. Eu não preciso mentir. Porque a verdade todo mundo viu naquele dia. E basta entrar nas suas redes sociais e olhar. O senhor estava do meu lado. O senhor estava, sim, incitando as pessoas. Do meu lado. Outros colegas deputados que estavam lá se levantaram, inclusive ficaram do outro lado, e vieram acamar as pessoas. O senhor, pelo contrário, o senhor incitou. Então, o senhor não me conhece. Não venha dizer que eu estou mentindo, porque eu não estou mentindo, porque eu não preciso mentir. Eu não preciso. Se eu estou aqui, é para defender a política que eu acredito e a que merece o povo pernambucano, com a verdade. O senhor pode até reconhecer, eu devia não ter feito isso. É mais fácil. Agora, querer transferir a responsabilidade do que o senhor fez lá, que foi feio, para quem era vítima, isso daí não. Porque ali nós fomos vítimas. Não apenas eu, mas todos os deputados que estavam ali. É muito importante, e aqui eu reforço, inclusive, o que o deputado João Paulo falou na última semana. Quem traz a tropa tem a responsabilidade de tomar conta da tropa. É muito importante para que a gente mantenha aqui a integridade de cada um dos deputados que faz parte dessa casa, para que a gente possa fazer um debate com muita segurança, pelo bem do povo pernambucano. Muito obrigada.
Dizer para Vossa Excelência, do mesmo jeito que Vossa Excelência foi votada, todos os 49 deputados desta casa foram votados para representar o povo de Pernambuco, inclusive eu. E eu asseguro que Vossa Excelência está mentindo. Em nenhum momento eu excitei a tropa contra a senhora e contra ninguém da comissão. Fui contrário à decisão do deputado Antônio Moraes de ter encerrado a reunião do jeito que encerrou e ter desligado os microfones para sequer a gente utilizar o microfone, mesmo que fosse para acalmar a tropa. E se eu estava ao lado de Vossa Excelência, Vossa Excelência viu na hora que, inclusive, eu chamei o policial que estava por trás de mim para poder tentar acalmar os ânimos do pessoal que estava na frente. Agora, meu posicionamento na comissão, e continua sendo, e será amanhã também, é contrário ao projeto do Poder Executivo, que é inconstitucional. Agora, se a senhora não está preparada para ouvir a diversidade, então, me parece que Vossa Excelência não está preparada para ser deputada. Vossa Excelência tem que estar preparada, seja na comissão, ou seja aqui na tribuna dessa casa, sendo homem ou sendo mulher, qualquer um deputado, para ter o contraponto. Me parece que Vossa Excelência não está preparada para isso. Então, Vossa Excelência precisa, com mais experiência, talvez com mais tempo, Vossa Excelência terá essa experiência suficiente para entender o que é a presença da população aqui nessa casa, certo? E os policiais vieram na terça-feira, voltarão amanhã e virão quantas vezes forem necessárias para debater e para buscar os seus direitos nessa casa, porque essa casa é a casa de todos os pernambucanos, inclusive dos policiais e bombeiros militares. Agradeço.